Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 9ª sessão ordinária. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fusilini, o Tomate, para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Palavras do Senhor.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e como foi encaminhada a ata número 09 de 2023 da 8ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade entre os 8 presentes. Agora vamos só ler com a vereadora Gladys. Convido a vereadora Gladys, então, nossa secretária da mesa, para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Iniciamos com os ofícios recebidos. Ofício número 84 de 2023. Assunto, retorno ao ofício número 35 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. Assim segue em anexo cópia do memorando número 68 de 2023, enviado pela Susuplan. Na oportunidade, apresento protestos de elevadas considerações e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário. Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pieri, ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Esse pedido é referente à lista de pessoas beneficiadas pela Lei número 3.166 de 22. Está com retorno em anexo. Ofício número 85 de 2023. Assunto, retorno ao ofício número 43 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. E assim segue em anexo cópia do memorando número 69 de 2023, enviado pela Cesuplan. E na oportunidade apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Prefeita Municipal Lilian Fontoura de Pieri, ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Quer que leia o retorno ou não precisa?
Não, só
a resposta? Esse é retorno ao ofício número 35, esclarecimento sobre os terrenos que foram plantados a soja. Assunto, informação referente ao ofício 43. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, a Vossa Excelência, vimos através desse manifestar em relação ao pedido de informação através do ofício 43-2023, protocolado sobre o número 645-2023, de 1 de março de 2023, como segue. 1. Será pago pelos proprietários do loteamento Altos do Glória e loteamento Premier, com negociação direta com a empresa responsável pela execução da obra. Essa área não está incluída no projeto do Pavimenta. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Ofício número 86 de 2023. Assunto, retorno ao ofício número 33 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. E assim segue em anexo cópia do memorando número 70 de 2023, enviado pela CESUPLAN. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara Municipal de Santo Augusto. Ofício 33 de 2023, lista de pessoas que regularizaram imóveis conforme lei número 3.166, de 12 de 4 de 2022. Então, esse é o retorno, esclarecendo sobre os terrenos que foram, pedido informação, era sobre a locação do prédio da Secretaria da Saúde. Não. Lista de pessoas que regularizaram imóveis conforme lei número 3.166, de 12 de 4 de 2022. Mário César Polo. Não precisa?
Não, só um minuto. Isso é um pedido interno.
Não pode ler?
Não, não. Isso é um nome. Fica de conhecimento público,
mas
é um nome.
Mas é o retorno.
Não tem porquê, eu acho.
Por gentileza, a do posto de saúde já foi lida a resposta?
Do INSS, esse aqui.
INSS, tá. Obrigado. Eu aguardo.
Ofício número 87 de 2023. Assunto, retorno ao ofício número 42 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. Assim informo que não possuímos atualmente contrato firmado com o INSS para a locação do imóvel em questão. E quanto ao termo de compensação, informo que, de momento, não há existência do mesmo. De outro modo, informo que estamos em tratativas com os setores responsáveis para a realização de compra do imóvel, incluindo, então, a compensação dos valores gastos na reforma do referido prédio. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal, ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Passamos para os pedidos de providência. Pedido de providência do vereador Ederson José Fusilini, o Tomate. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie um cascalho nas estradas da linha Bertolo. Justificativo ao presente pedido de providência, vem a pedido dos moradores que residem naquele local. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 3 de abril de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, Tomate, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o conserto da tampa do bueiro na esquina das ruas Guerino Boligon com a rua Rio Branco. Justificativa. O presente pedido de providência é solicitado, pois se trata da falta da tampa do bueiro, apresentando perigo para a segurança pública, especialmente para ciclistas e pedestres. Se alguém acidentalmente cair no buraco do bueiro, pode resultar em lesões graves ou até fatais. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 3 de abril de 2023, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista.
Será encaminhado.
pedido de providência, vereador Ederson José Ficilini Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie um tapa-buraco na rua Egon Koenig, número 297, no bairro Getúlio Vargas. Justificativa, o presente pedido de providência se faz pela necessidade da boa trafegabilização. Os buracos podem causar acidentes de trânsito, especialmente à noite ou em condições climáticas adversas. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 3 de abril de 2023, vereador Ederson José Fusilini, Tomate, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada MDB. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie uma faixa elevada no entroncamento da Rua Floresta com a Rua Damasceno Bones. Justificativa. O presente pedido de providência vem ao encontro da prevenção de acidentes, onde podem ajudar a prevenir acidentes de trânsito, especialmente em áreas onde os motoristas tendem a dirigir em alta velocidade. Eles também podem ser úteis para evitar colisões em cruzamento ou em curvas perigosas. Sala de sessão, Santo Augusto, 3 de abril de 2023. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Solicita que seja promovido curso de treinamento e qualificação profissional a todos os monitores de creche e monitores de escola que compõem o quadro de servidores do município, sejam eles efetivos ou temporários. Justificativa. O artigo 13 da Lei Municipal nº 1692, de 2003, estabelece que a administração municipal promoverá treinamentos para os seus servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. Em inúmeras oportunidades, em diálogos com as mães, inclusive servidores que ocupam os cargos de monitores, recebi pedidos para que sejam oportunizados cursos para aprimoramento do exercício de suas atividades profissionais. Analisando a lei municipal supra-referida, se observa que atualmente os monitores de escola só possuem como requisito de ingresso o ensino médio completo e a idade mínima de 18 anos. Sendo que o treinamento é indispensável para que executem suas atividades. A importância desses profissionais nas escolas é indubitável, merecendo este atendimento especial que inclusive trará uma valorização a todos eles. E a qualificação os tornará cada vez mais capazes de prestar o melhor serviço ao público escolar, trazendo segurança aos profissionais, aos alunos e aos pais. Sala de sessão, Santo Augusto, 3 de abril de 2023, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador Maximiliano Bari, bancada PDT. Solicito que o setor competente do Poder Executivo amplie a disponibilidade de containers à Avenida Central. Hoje, somente a Avenida do Comércio é contemplada com os containers. O presente pedido de providência vem ao encontro dos interesses da comunidade. Sala de sessão, Santo Augusto, 3 de abril de 2023, vereador Maximiliano Bari, bancada do PDT.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador Maximiliano Bari, bancada PDT. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o cascalhamento e patrulhamento do acesso à comunidade 19 de abril, juntamente com as vias vicinais. Justificativa, o presente pedido de providência vem ao encontro dos interesses da comunidade. Vereador Maximiliano Bari, bancada PDT.
Será encaminhado.
Projetos com retornos da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução número 2, de 24 de março de 2022. cria no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto a Escola do Legislativo Professor Antônio Gentil Marques dos Santos e determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento e das outras providências. O projeto voltou com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Portanto, baixamos o projeto para a Comissão de Finanças e Orçamento e baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de Lei número 4, de 24/3/2023, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o município de Santo Augusto em competições esportivas. O projeto voltou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável.
Baixamos então o projeto número 4 para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de Lei número 2, de 6/3/2023, fica assegurado o direito às mulheres de terem acompanhante de sua escolha nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos públicos. E unidades de saúde no município de Santo Augusto. O projeto voltou da Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda supressiva.
Baixamos então o projeto número 2, de 6/3/2023, para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Juntamente com a emenda.
Juntamente com a emenda supressiva.
Projeto de Lei do Legislativo número 3/13/2023, dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades hospitalares e demais estabelecimentos de saúde no município de Santo Augusto. Projeto também voltou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável e com emenda supressiva também favorável.
Baixamos o projeto número 13, com emenda supressiva para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Era isso, vereador? Seriam esses os informes do dia, presidente.
Portanto, dando sequência, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Eu tenho interesse, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador César.
Se ninguém quiser falar antes. Não? Beleza. Senhor presidente, são diversos assuntos, já que estamos com tempo. E uma boa noite aos colegas vereadores, boa noite, presidente, e quem nos acompanha pelo Facebook. São 3 pedidos de informação que retornaram a essa casa. Ambos fora do prazo. Vamos que fique registrado nos anais da casa, ambos fora do prazo. Temos o pedido número 30, ofício número 35, sobre a planta de soja nos terrenos destinados à construção do núcleo habitacional. A resposta foi simples e mera, que foi concedido em comum acordo para alguém plantar soja. Nós estamos falando de 2,23 hectares. Aí foi cedido para um amiguinho da prefeita, para um parente, não sei, ninguém me diz quem é que plantou. Então, cabe a todos dessa casa aqui fazer essa fiscalização, não é só o vereador Bugeu. Os senhores, vossas excelências, são responsáveis a fiscalizar os atos da gestão pública municipal. Então, gostaria que todos entrassem e se enganjassem nessa questão. Gostaria que não se omitissem dessa responsabilidade que é cabida aos senhores na hora que são votados. Tá? Foram eleitos pelo povo para fiscalizar os atos da gestão pública municipal e gostaria que os meus pares entrassem nessa questão aqui para nós esclarecer. Segundo, sobre a compra do aluguel do prédio ou reforma do prédio do INSS, o segundo retorno. Nós ouvimos aqui, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu ouvi da secretária de Finanças, aqui sentado nesse lugar, que a reforma de R$580 mil do prédio do INSS, do posto de saúde, que não é do município, que a reforma seria compensada, que não estava sendo pago o aluguel, seria compensada a reforma em aluguéis. Fiz o pedido de informação e a resposta que veio da excelentíssima prefeita municipal.
que contrato, não encontraram o contrato firmado entre o INSS e o termo de compensação, no momento não há existência do mesmo. Foram colocados R$580 mil lá em reforma num prédio que não é nosso. Chamo meus colegas também à responsabilidade de esclarecermos isso aqui. Porque não estão pagando o aluguel, dali a pouco vamos ser despejados, e os R$580 mil que foi gasto do dinheiro meu e do contribuinte de todo mundo, como é que fica? Então, meus senhores, acendeu a luz amarela na gestão pública municipal. São atos de irresponsabilidade do poder público, fazendo reforma em prédios que não é de nossa propriedade. E cabe a todos nós fazermos a fiscalização, fomos eleitos para isso. E a terceira resposta sobre a contribuição dos loteadores da rua que vai para Santinha, do calçamento do pavimento RS. Eu confesso que meus dois anos, minhas duas faculdades que eu fiz, eu não consegui entender. Eu nunca vi a prefeitura licitar uma obra, contratar uma empreiteira para fazer um lado, segunda resposta aqui que veio do Poder Executivo.
Finaliza rapidinho que terminou seu tempo.
Tá, tudo bem. Segunda resposta que veio aqui, ó, essa área não está incluída no pavimento RS, que foi feito, ordenaram que a empreiteira cobrasse por fora os donos do loteamento. Eu nunca vi fazer uma rua e cobrar o lado direito das pessoas que têm o terreno, e o lado esquerdo a prefeitura vai fazer. Eu não entendo, compreendo, minhas duas faculdades que eu fiz, o mestrado na vida e doutorado na crise, eu não vi isso aí acontecendo em lugar nenhum. Aqui em Santo Augusto, com a inovação, acontece. Então, eu gostaria de convidar os senhores também que se engajassem nessa fiscalização, porque as coisas estão todas erradas. Tudo que não possa se fazer está sendo feito nesse governo. Muito obrigado, obrigado pela atenção. Vereador.
Mais alguém interessado? Ninguém mais interessado, então encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook.
A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha aqui na casa e todos que nos acompanham pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para subir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fusilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, à colega vereadora. Boa noite ao público aqui que nos prestigia pessoalmente. Baixar um pouquinho sabe? O volume, acho também, Maurício. O meu amigo Rafael, que está aí hoje com nós. Meu amigo Leandro, seu Lúcio, Márcio. Estão sempre aí presentes também nas sessões, o Juarez aqui que está na técnica, aos servidores da casa e principalmente o público santo-augustense que nos acompanha pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Começo no dia de hoje, então, pedindo aos pêsames aí aos familiares do Itamar Lorenzon, ex-funcionário público, foi nosso colega de serviço na época aí na Secretaria de Obras, lá atrás aí no governo do seu Alvorino, quando eu trabalhei, e depois quando trabalhei no governo do Dr. Arnaldo também. Era um cidadão muito querido pelos colegas, por todo mundo aí no serviço, que infelizmente partiu. Então a gente deixa nossas condolências aos familiares e em nome dessa família, todas as demais aí que perderam seus entes queridos. No dia de hoje fiz uns pedidos de providência, que o pessoal sempre está nos encaminhando e a gente está dando sequência a eles, passando para o setor competente para providenciar o serviço, pedindo então um cascalhamento nas estradinhas ali da linha Bertolo, no asfalto aí, onde daquelas entradas ali tem umas chácaras e tem mais os moradores para os fundos ali, então a gente já fez esse encaminhamento para a Secretaria de Obras, está mandando hoje ofício. Uma tampa de bueiro aqui na esquina, na rua de baixo, ali na esquina das ruas Rio Branco com a Guerino Boligon, que um caminhão passou por cima e acabou quebrando, isso dificulta a passagem de pedestres ali na rua, podendo causar algum grave acidente. Então, a gente também já fez esse encaminhamento para o setor competente. E na rua Egon Koenig, lá no bairro Getúlio Vargas, tapa buracos. Tem buracos normais do calçamento e tem buracos, inclusive, da época dos concertos da Corsã, a qual a gente vai também encaminhar esses pedidos para que eles sejam providenciados e para que termine com esse problema ali naquela rua. Dando sequência então, está aqui meu amigo o Leandro, até o DJ Piu Piu, que nos ajudou também no bingo da Fumusa, né, Leandro? Tivemos lá naquela noite, estava aqui dos meus colegas, o vereador Max e o vereador Bugil. Deu um grande público, eu até estava meio com medo no início, que era uma data que não tinha passado ainda a virada do mês, mas muita gente prestigiou, foi lá dar essa mão à associação dos nossos funcionários públicos. Inclusive, ganhei um menguinho pequenininho, né, Bugil? Que é uma... Não lembrava na história disso ter acontecido. Mas ajudei o pessoal lá também nas marcações, assim como a gente acaba ajudando todas essas entidades aí do nosso município. E aproveito também até para parabenizar aqui meus outros colegas, que eu sei que a vereadora Gladys tinha da Unopar ali formatura, né? O vereador Maurício, nosso vice-presidente, esteve nos representando também. Acompanhei depois por umas fotos aí live, cheguei atrasado, não teve como ir lá. Então, foi bom que vocês estiveram ali presentes. Não sei se tinha mais algum outro colega vereador. E teve outros que eu sei que estavam, o vereador Joel, o vereador seu Horácio, não sei se o Mano estava no hospital. Tinha a Assembleia também geral do hospital, né? Estiveram presentes lá. Então, a Câmara estava representada em todos os eventos que tiveram naquela noite. Nem sempre a gente consegue em todos, mas é isso mesmo, onde cada um vai um pouquinho ali, estamos representando nosso poder legislativo e toda a comunidade de um modo geral. Ontem tivemos também com a vereadora Gladys na Praça Pompílio Silva, onde teve o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? As mães ali do Projeto AME, né? A vereadora que está sempre acompanhando também, a gente também é parceira nessa causa, por essa conscientização, essa inclusão, onde foi falado sobre o preconceito, a discriminação. Maurício estava lá, sua esposa estava lá, né, Maurício? Seu filho e tudo. Então, assim, é um projeto muito importante que elas vêm fazendo, de todo esse reconhecimento perante a comunidade. E eu acompanhei pelas redes sociais, em diversas outras cidades teve. Então, isso é bom, isso ajuda que as pessoas se conscientizem mais para que essa, para principalmente ter essa inclusão dessas, na maioria delas, crianças hoje ainda na sociedade de um modo geral. Também quero aproveitar a oportunidade aqui que a gente sempre fala e acaba falando de tantas outras empresas. Eu estive acompanhando que a empresa Imacol aqui de Santo Augusto, uma empresa muito importante também na nossa cidade, teve a sua expansão na região agora, lá na cidade do Bom Progresso. Então, isso é importante também para nós aqui. Isso mostra que a cidade de Santo Augusto tem bastante a oferecer para as outras comunidades aí da região. Tenho certeza que também será um sucesso, como é aqui. Nós temos, acho que, muito bem servido nesse setor. Tem várias empresas capacitadas nesse setor aí, tanto dos grãos como num serviço do modo geral. O pessoal não tinha marcado meu tempo ali no início, mas sei que já está quase no finalzinho aqui, igual. Meus assuntos hoje até seriam esses e deixo à disposição da nossa comunidade, é igual meu nome, tanto pelas redes sociais como pessoalmente, quando quiserem pedir algum encaminhamento de serviço, a gente está à disposição. O Rafael sempre está me passando aí também alguns pedidos, né, Rafael, até de projetos e coisas, a gente sempre está à disposição e dá o encaminhamento e a sequência necessária. Um abraço a todos, então, tenham uma boa semana e até a próxima segunda-feira.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes aqui na casa hoje, Juarez, Rafael aqui nos prestigiando, filho do professor Gentil, qual estou com um projeto tramitando nessa casa, onde hoje passou pela nossa comissão, em consideração a tudo que ele deixou, seu legado na nossa cidade. Então, o projeto está em tramitação, Rafael, e com certeza teremos o apoio aí dos nobres colegas para que essa casa legislativa seja favorável, com o apoio aqui dos colegas, para nós fazer um lindo trabalho pelo legislativo, levando o nome do teu pai, professor Gentil. Aos demais que sempre estão nos prestigiando aqui, sejam bem-vindos e continuem sempre aí nos prestigiando. Aos que nos acompanham de suas residências aí também pelo Facebook e pela Rádio Ciranda, um forte abraço a todos. Sabemos que sempre tem um número de munícipes aí nos acompanhando, que fazem parte aí do nosso trabalho e que depois vêm com suas reivindicações. Quero mandar um abraço especial também hoje ao senhor Anildo Rodrigues de Oliveira, que diz que sempre está aí na escuta. Na quarta-feira tive o prazer de receber ele aqui para tomar um café comigo. Tivemos um papo bem bacana. Ficou de vir com a sua esposa. Então, seu Anildo sempre será bem-vindo e suas reivindicações também sempre serão colocadas aqui. Quero mandar um abraço especial para minha amiga, uma monitora, uma colega e amiga muito especial, que hoje encontrei ela na academia e ela disse que hoje ela não estaria trabalhando, estaria nos acompanhando, que é a Rosa. Ela é do grupo da Associação Ame Mais. Então, Rosa, a você, meu abraço. E especialmente a todas as mães da Associação Ame Mais, que é a Associação de Mães Especiais e Amigos aqui de Santo Augusto, onde ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde nós estávamos na praça com várias mães especiais, juntamente com suas crianças, e onde também esteve várias autoridades e um grande público ali. Então, foi um lindo movimento ontem na praça, onde foi colocado cartazes sobre a importância da inclusão. Muitas autoridades, comunidades, se juntaram às crianças e às mães especiais. Um momento bem bacana e bem emocionante para quem estava lá. E o autismo, então, revivendo o assunto, né? Hoje mesmo coloquei um cartaz aqui na Câmara, coloquei um cartaz lá na Unopar, para a gente seguir a campanha, porque é um assunto que não merece só um dia ser tratado, mas sim a gente estar lembrando todos os dias. E queria falar um pouquinho sobre o autismo, não sou muito entendedora, mas hoje, participando com as mães, vejo da importância desse assunto na nossa comunidade. Então, ele é um distúrbio neurológico que começa a ser percebido ainda na infância e que tem um grande impacto sobre a forma com a qual um indivíduo vai sentir as coisas e interagir com o mundo ao seu redor. E sabemos que, apesar de ser algo bastante delicado para a criança, também é para seus pais. Através da informação e do apoio de profissionais especializados, é possível superar, sim, os desafios e lidar de uma maneira positiva com esta condição. Imaginem vocês que hoje o diagnóstico do autismo, a taxa é muito alta. Até a secretária da Educação falou lá, no momento, e falou da importância desse assunto ser tratado, né, de a gente levar esse assunto, que é que hoje talvez seja tratado com preconceito, e que a gente hoje tem que, sim, ter mais respeito com esse assunto, porque o número, e eu fui pesquisar, como eu faço parte do grupo, a gente vai sempre pesquisar, e eu fui no site Canal do Autismo, e o autismo pode afetar mais de 6 milhões de brasileiros, né? E por isso a importância, então, de falar do assunto, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação e saibam lidar de maneira positiva com os autistas, acolhendo a eles e seus pais e evitar sempre as ideias preconceituosas. E precisamos nós buscar muitas políticas públicas, tanto na área da educação quanto na área de saúde, para atender essas crianças, que hoje o número é bastante alto na nossa sociedade. Um grande abraço, então, a todas essas mães, meu respeito, contem sempre comigo para todas as atividades que vocês forem fazer. Quero falar sobre o posto de saúde que o meu colega vereador falou antes e chamou a atenção de todos nós colegas aqui para que fiscalize junto com ele. E eu acho que cada vereador aqui tem a sua missão, seu propósito e a sua forma de trabalhar, vereador. Eu não gosto quando a comunidade se refere aos vereadores quando um vereador tem a ver com o fato. E eu não gostei hoje quando o senhor se referiu aos vereadores, porque eu tenho a minha forma de trabalho. E eu queria deixar a pergunta para o senhor. Será que a população gostaria hoje de estar sendo atendida ali na unidade de saúde central, na unidade do jeito que estava ou do jeito que está hoje? Depois, se o senhor puder responder para a comunidade, ou que a comunidade venha até nós, se ela estiver insatisfeita e vier a mim dizendo que nós deveríamos ter feito algo para que essa reforma não tivesse acontecido, eu juro que começo a bater aqui na Câmara, porque eu estou para apoiar as coisas que são boas. E eu estive na inauguração do posto e achei brilhante a ideia, porque tenho certeza que todos os profissionais da saúde que ali estão trabalhando, hoje eles têm muito mais energia e vontade e disposição para atender, pelo menos eu espero, e foi isso que eu falei no meu discurso lá no dia. assim como eu tenho certeza que toda a comunidade tem que estar satisfeita. Se eles virem a pedir, talvez esses 500 mil reais não seja nada, porque tem muito mais dinheiro que talvez vá para outras coisas e que talvez nem o vereador tenha visto para onde vai. Ou talvez coisas que talvez um dia ou hoje não está fiscalizando.
Concede uma parte?
Não, vereador, depois o senhor tem os seus 10 minutos. Eu só não gostei do senhor se referir a todos como se nós tivéssemos que usar a tribuna para discursar da sua forma ou pensar da sua forma. Cada um tem a sua forma, o seu trabalho, e eu fiscalizo e tenho bom diálogo quando eu quero conseguir as coisas, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E o que eu espero é que a população esteja satisfeita com o que foi feito. E eu não vejo necessidade nenhuma de eu estar questionando algo que é para o bem público. É a serviço da comunidade que aquilo foi, para atender melhor as pessoas. Então, essa é a minha posição, e que quem estiver achando que eu estiver errada nessa minha posição, eu estou à inteira disposição para vir dialogar e para escutar as ideias dos senhores munícipes que usam aquela unidade de saúde ali. Quero falar também do Hospital Bom Pastor, que essa semana teve na sexta-feira a sua assembleia, onde não consegui estar presente, mas hoje em conversa com os colegas vereadores na nossa comissão, fiquei feliz porque foram muitas ações feitas por nós vereadores, que eu gosto muito de usar o nós aqui dentro dessa casa, quando a gente se junta para trabalhar junto. E eu acho que nós se unimos nessa causa e tudo o que foi feito e o que foi destinado para o Hospital Bom Pastor foi em conjunto. Então, que com certeza sempre a gente vai estar à disposição para melhorias, porque também é pensando no coletivo e no bem comum da nossa sociedade, onde todos, independente de poder econômico, utilizam hoje do nosso Hospital Bom Pastor. Então, sempre a gente vai estar trabalhando ali. Mas também não posso, queria falar da Praça Clodomiro Silva também, onde fiz um pedido de informação no dia 6/2, e até hoje eu não recebi esse pedido de informação. Queria pedir ao Executivo que, se possível, verificasse onde está esse pedido, porque são uma emenda impositiva de R$ 67 mil, reais, que não foram feitas os colocados acessórios lá, que a gente pediu, que foi brinquedos acessíveis para crianças especiais, e que, se possível, nos dar o retorno. Meu tempo está acabando. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, a imprensa, na Rádio Ciranda, Jornal Celeiro também, que sempre divulga nosso trabalho. A nossa saudação a todos. A comunidade que nos acompanha através do rádio, através do Facebook. Minha saudação a todos. Quero também, senhor presidente, hoje debater alguns assuntos já que temos por acontecer em nosso município e alguns que já vêm sendo realizados. Sabemos que temos muitas obras e analisando assim, presidente, nós temos vendo a dificuldade de pessoas para trabalhar. Hoje, esta semana, estive conversando com algumas empresas que ganharam a licitação e o serviço está andando, mas está lentamente por falta de mão de obra. Não temos pessoas que se apresentem para trabalhar em quase todos os setores em, em nosso município. E assim sucessivamente também, na nossa região, nosso país está com falta de pessoas para trabalhar. Não sei se pessoas que estão bem, pessoas que não precisam ganhar, pessoas que não entendem do serviço que é para fazer. Então, nós temos aí o calçamento da Rua Bonfim, que está andando, era para ter ido já mais adiante, mas por falta de mão de obra, de pessoas, Lúcia, está indo lentamente. Hoje, a empresa está falando que está tocando 9 obras que ganhou as licitações aí na região e está com 35 pessoas. E está chamando pessoas para trabalhar e não está conseguindo. Mas assim está andando, nós temos aí mais uma outra que é esta empresa, que é de Boa Vista Buricá, ganhou, que é do nosso pórtico da cidade. É, eu acredito que a nossa população não vê hora de ver um pórtico em nosso município, que seja um pórtico que seja construído pela paisagem que a gente viu, vai ser muito bonito. Santo Augusto, com 60 anos, aí, dizer que não tem um pórtico ainda, né? Perdendo para municípios pequenos, para muitos municípios aí da região. Mas agora, se Deus quiser, este ano vamos ter. Também nós temos as estradas que está acontecendo, essa estrada aqui que dá acesso aqui do Zamboni, pela Granja Esperoto, pela Granja Krieger, e estão indo fazendo e vai indo assim sucessivamente, e vai continuar e vai até lá no reassentamento 19 de abril. Então, eu acredito que está acontecendo. A Secretaria de Obras está com problema nas máquinas, patrolas com problemas, estraga quando está trabalhando, e para consertar é bem burocrático. Não é de um dia para o outro, e nem de uma semana para outra. É de mês, dois, três meses para fazer uma licitação para conserto de máquinas. Temos aqui a nosso rolo também, que foi gastado, conforme colocou aqui o vereador Bugio, em torno de 280 mil foi gasto, e o rolo veio, trabalhou, fez bastante, trabalhou um bom tempo, e deu problema. E a empresa veio, revisou e disse que não tinha como fazer aqui. E como está na garantia, tinha que levar de volta para a empresa para consertar. Então, é uma coisa assim que não adianta querer fazer um temporal num copo d'água. As coisas estão andando, está de acordo, está dentro da legalidade, porque para que ninguém se complique e venha nosso município ter uma má imagem, conforme tem o colega aí diante da região e das pessoas que a gente conversa. A imagem não é muito boa do meu colega Bugio, porque a gente conversa com bastantes pessoas e poucos que falam que está certo. O nosso município está bom, está no caminho certo, está acontecendo as obras, a prefeita está se esforçando, buscando recurso e aplicando, e temos recurso também em caixa. E se vai pelo discurso do colega, ninguém vem se instalar em Santo Augusto porque está com problema em Santo Augusto diante do que ele diz. Mas vendo as colocações dos demais colegas vereadores, aí é meio desperta, parece que eles veem que é mentira o que ele coloca, uma preocupação, uma dor do cotovelo, um ciúme por perder a eleição, que está com esse tipo de discurso. Nosso posto de saúde, conforme colocou a colega aqui, cada um trabalha do seu jeito, ninguém manda ninguém aqui, conforme o colega colocou, que todos os vereadores têm que se empenhar. Por que que aconteceu essa reforma? Por que foi gasto esse valor se o prédio não é nosso? O prédio é da comunidade, seja o governo federal, governo estadual, seja quem fez, é para a comunidade. E tem que conservar, sim. Eu, de minha parte, eu acho que foi um dinheiro bem empregado ali, que a comunidade vai se usufruir num lugar bom, reformado, remodelado, e nós precisávamos dessa reforma. Os problemas agora, daqui para adiante, é o prefeito, o executivo, que vai resolver. Você vai comprar ou vai continuar pagando aluguel, o que que vai acontecer? E se continuar pagando aluguel, vai abater no aluguel, com certeza, este valor que foi gasto. Também quero parabenizar o Hospital Bom Pastor, a diretoria, onde que a gente esteve lá, participou da assembleia, onde que apresentaram todas as arrecadações, os recursos que veio, público principalmente, o que o hospital arrecadou com o trabalho do hospital, pessoas que usou e que pagou. Então, eles apresentaram todo do ano inteiro, onde que teve uma arrecadação em torno lá, como foi apresentado, de 15 milhões, o hospital arrecadou, e gastou um bom trabalho, uma boa administração, uma boa contabilidade e um bom gestor, onde que trabalhou dentro das normas que não superou o que arrecadou. Então, arrecadou em torno de 15 milhões e gastou em torno de 12 milhões e pouco. Tem recursos em caixa, pagou conta, sustentou a folha, os gastos, as necessidades do hospital. Então, meus parabéns ao presidente, o Davi, a Marilei, toda a diretoria, o Sandro, o Tontini, todos os que fazem parte da executiva da diretoria do hospital. Então, olha, eu acredito que nosso hospital está de parabéns, está sendo referência em nosso município. Espero que o colega não venha aqui dizer que o hospital também, os gestores não se comportaram direito, porque e se ele falar, o pessoal não leva em conta, porque isso tem acontecido direto aqui na nossa casa. Também o município de Chapeta, eu estava escutando essa semana, estava o governador aí em Chapeta, onde que fez as inaugurações das obras, os investimentos que foi feito em Chapeta. Meus parabéns ao prefeito, ao secretariado, às empresas que fizeram a obra que foi inaugurada. Isso é beleza, é uma maravilha. A gente não vê ninguém falar mal de Chapeta. Você pode escutar o programa da Câmara de Vereadores de Chapeta para você ver como é que é a educação, e não tem ninguém querendo se promover com discursos meio pulabulantes. Então, nós temos a parabenizar e ver quem tem o consenso de fazer, ver fazer as coisas e dizer que está acontecendo. Nós temos aqui no Passo da Laje também, onde é para sair o calçamento, em frente à comunidade. O Maurício, que é o vereador e morador de lá, eu fui morador do Passo da Laje, a comunidade que me trouxe para Santo Augusto foi o Passo da Laje. Tenho a felicidade e a honra de ver este momento, porque as gestões anteriores eu briguei por este calçamento lá, porque dizia sempre aqui que lá veio toda a pedra para o município de Santo Augusto. O calçamento que tem aqui até a penúltima gestão era do Passo da Laje. E lá o Passo também não tinha sido beneficiado com a própria matéria-prima que tinha lá. Mas hoje vai acontecer esse calçamento. A ponte que estava lá com problemas, já esta gestão deste governo já fez duas pontes, uma no Rincão dos Moreiros, uma no Passo da Laje, e está para acontecer a outra. Então a comunidade está sendo bem enxergada, com bons olhos e com bom investimento lá. Eu tenho, dependendo de mim, todos os projetos que vêm aqui, eu analiso e vejo e valorizo aonde que é investido os recursos públicos, e nós demos nosso parecer favorável e aprovamos. E não criticamos, fazendo críticas infundadas, sem porque a crítica é bom, mas que seja construtiva. E assim nós, é o jeito de eu trabalhar e espero que isto aconteça. Temos os nossos bairros aí que estão necessitando, que nem o bairro São João precisa, espero que a prefeita providencie o que prometeu lá para aquela diretoria, e também a nossa habitação, nosso município, onde que vai acontecer agora mais 45 casas que estão comprando aquela área na Tiradentes, onde quer do finado Jacinto Briato. Saudoso, Jacinto, saudoso, meu tio Nebo Ava, é uma satisfação que sai ali, vai ser um núcleo muito lindo em nosso município. Então está se esgotando meu tempo, senhor presidente e os demais colegas. Agradeço, fico nessas colocações, que Deus nos permita que no próximo segunda-feira nós estaremos aqui trazendo as reivindicações do povo. Boa noite.
Obrigado. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao presidente, também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora. Também quero dar uma saudação ao Juarez, sempre está conduzindo nosso trabalho através do Facebook, Rádio Ciranda. E hoje também quero dar uma saudação especial ao meu amigo Rafael. Para nós é uma grande satisfação, Rafa, estar acompanhando novamente, sempre acompanhava os trabalhos na Câmara, fazia tempo que não vinha. E quero já de imediato dizer que hoje estivemos reunidos, a nossa comissão, a CCJ, onde fiquei muito feliz, tem um projeto aí que leva o nome do seu pai, seu Gentil, uma pessoa fantástica, uma pessoa que foi meu professor, tem um carinho muito grande, sempre aquela calma, educava a gente, uma pessoa que deixou aí, pode ter certeza, vocês, o que ele pôde fazer, ele fez pela família. Está aí olhando nós aí de cima, uma pessoa fantástica. Esse projeto aí, parabéns, vereadora Gladys, pode ter certeza que todos nós aqui iremos aprovar. Eu quero também dar uma saudação ao Leandro, está aí presente, sempre acompanhando nossos trabalhos, o Jefferson, vigilante e funcionário público, está aí também presente, e também o Lúcio, com seu filho Márcio. Parabéns, seu Lúcio, eu também já sempre falo pelo grande profissional que em nosso município precisamos, e fez um excelente trabalho aí na imprensa escrita, falada, enfim. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande aí pelos senhores. Quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade. E, que nem eu comentei, hoje nós tivemos reunida a nossa comissão, vereadora Gladys, vereador Max e eu, vereador Joelzinho, onde nós discutimos aí vários projetos da Casa Legislativa, onde a gente vê que tem vários colegas colocando projetos aí. Isso é muito importante, né? Nós comentamos hoje juntamente com a nossa jurídica, e a gente vê que com certeza é bom para o nosso município, mas temos que ter muito cuidado. Às vezes pegamos projetos de outros municípios e colocamos aí, tem que ver se o nosso município às vezes tem condições, porque a gente sabe o orçamento aí, às vezes está tudo já colocado em vários setores. Mas é isso aí, temos que pensar dessa forma. Muito bem colocado pelos colegas vereadores que me antecederam. Também quero deixar aqui falar, o senhor Horácio comentou, das obras que estão acontecendo em nosso município. E nós estamos no caminho certo, Rafael. O Poder Legislativo está fazendo a parte dele, juntamente com o Executivo. Eu sempre falo, depois que passa a campanha, a eleição, nós temos que se abraçar junto, esquecer partido político e trabalhar para o mesmo objetivo. A gente tem muito diálogo, sempre conversamos com os demais colegas vereadores, o vereador Tomate, e é dessa forma que nós temos que pensar. Porque nós somos todos amigos, porque não adianta às vezes vir aqui criticar e falar certas coisas, e porque só atrapalha. O vereador Horácio foi muito bem nas suas colocações, tem muitas pessoas escutando o programa da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, pessoas de vários municípios sempre dão uma saudação e dizem que gostam de escutar o nosso programa, porque verem, é poucas câmaras que fazem essa transmissão. E nós aqui estamos de parabéns, nós estamos trabalhando no caminho certo. E você tem alguns vereadores, que nem o vereador César antes usou o seu espaço, criticando alguns vereadores que quer que acompanhe ele para fiscalizar, mas eu acho que a vereadora Gladys comentou muito bem. Cada um tem seu jeito de trabalhar, não precisa estar usando esse microfone para falar a postura que você trabalha, mas sim, essas coisas que estão acontecendo, a gente tem o costume de se reunir diretamente com os responsáveis, com o executivo, e ver essas reivindicações que a comunidade nos cobre. Questão do posto de saúde, eu tive o prazer de, juntamente a comitiva, nós fomos em Brasília conversar, eu acho que o vereador Éder também foi junto, a negociação do INSS, uma coisa importante para o nosso município, porque a gente tem que dar condições, sim, àqueles funcionários lá, uma qualidade de vida melhor para trabalhar, Rafael, dar um atendimento melhor à comunidade. Então, essa reforma foi feita, melhorias, é muito bom isso para o nosso município. É isso que nós temos que pensar, não vir aqui criticar e falar que colocar coisas aí que não tem nada a ver. Então, acho que é por aí, no caminho certo. Eu quero destacar aqui, que muito bem colocado, o vereador Éder comentou, onde tem os eventos, às vezes na mesa diretora não está, o senhor deixou sempre algum vereador responsável para representar esse poder legislativo. E assim está acontecendo. Eu, quando fui presidente, também, da mesma forma, muitas vezes, a gente não podia participar, mas tinha um vereador que estava representando essa casa legislativa. Então, tu está tendo essa postura, é isso aí. E quero dizer que nós estivemos sim no Hospital Bom Pastor, eu, o vereador Horácio e o vereador, acho que nós, eu e o senhor, e quem mais estava lá? Só nós. Ah, o vereador César também estava presente. Então nós estivemos lá, eles estavam fazendo a assembleia, uma apresentação, onde fizeram a prestação de conta. Achei muito importante aquela prestação de conta, porque a gente sabe, mandatos passados, aí nós estávamos aí, acompanhamos, o hospital passou por muita dificuldade. Dificuldade que até os funcionários não recebiam seu salário. Então, a gente, aquela vez, nós levamos para a Câmara esse problema, chamemos associados, enfim, teve várias reuniões. E, graças a Deus, hoje, vendo a prestação de conta deles, explicando para o pessoal lá, a gente fica feliz de ter essas pessoas trabalhando voluntariamente, a diretoria lá, fazendo esse trabalho, que é importante, porque o nosso Hospital Bom Pastor, até eu anotei lá, mais de 12 municípios aí da região usam o Hospital Bom Pastor, e estão contribuindo agora. Coisas, méritos, quero deixar aqui meu reconhecimento a Marilei, seu Davi, seu Lim, pessoas ali da diretoria, todos os colaboradores, pelo esse trabalho. Coisas que antes os outros municípios, Rafa, não ajudavam, não colaboravam. E daí começou essa campanha. Hoje, as emendas parlamentares também achei interessante lá. Tem muitos deputados que ganham seu voto em Santo Augusto, mas não estão ajudando o Hospital Bom Pastor. E nós sabemos que, seu Lúcio, hoje um deputado federal, a emenda dele, 50% é obrigado a botar na saúde. E a gente vê lá, o nosso líder de emenda é o deputado Jerônimo Gerg. E sabemos que tem outros deputados que podem colaborar com o nosso Hospital Bom Pastor. Não vai ser só para Santo Augusto, Rafa, vai ser para toda a região, mais de 12 municípios. Então é importante, sim, nós, vereadores, cobrar dos nossos deputados, trazer esse recurso. Hoje, o senhor Horácio comentou muito bem, hoje o hospital está conseguindo se manter. Quero deixar meu reconhecimento também a todos os funcionários lá, porque é eles que tocam o dia a dia, nossos médicos, graças a Deus que tem essas pessoas ali que estão atendendo. Também é importante, que eu achei, a nota fiscal gaúcha. Muitas vezes a gente não coloca o CPF na nota. Veio mais de 27 mil para o hospital. Só por colocar o teu CPF na nota. Então vamos começar a cobrar a comunidade, botar na nota fiscal. É um recurso que vem para nós. Então, projetos importantes, incentivo que tinha atenção ali especializada aos povos indígenas. Eles eram atendidos antes aqui e não vinha recurso de lá. Hoje está vindo um recurso mais de 136 mil. Então, tudo isso é mérito de trabalho das pessoas que estão lidando lá. A nossa prefeitura municipal também ajuda muito. A nossa Câmara Municipal, nós, através dos 9 vereadores, elogiaram muito nós, passamos uma emenda, um recurso, mais de 234 mil, o apoio dos 9 vereadores. Então, é essas posturas que nós temos que trabalhar dessa forma, porque quem ganha com isso é a nossa comunidade. Então é muito importante isso aí. Várias as coisas, se a gente fosse destacar aqui que eu anotei, de atendimentos, enfim. Mas eu quero deixar aqui meu reconhecimento. Hoje eu falei mais no Hospital Bom Pastor, porque a gente sabe quem é que não usou o Hospital Bom Pastor aqui. Muitas pessoas são atendidas ali, muitas pessoas nasceram naquele hospital. Então parabéns a essas pessoas, que Deus dê saúde para continuar esse trabalho. E nós aqui do Poder Legislativo continuar junto, sempre trabalhando em prol da saúde, enfim, educação e todas as outras reivindicações que precisa, mas sempre trabalhar com diálogo e respeito acima de tudo. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, o nosso quadro de funcionários aqui do Poder Legislativo e uma boa noite especial à comunidade santo-agostense que está ligada no rádio, no Facebook e nas redes sociais para ouvir os nossos trabalhos desta segunda-feira. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma noite aqui fazendo o que eu tanto um dia desejei, que era ser o representante do povo. E essa representação vem um exemplo no dia 30, agora do último mês, onde que a gente esteve junto com o movimento sindical, o sindicato aqui de Santo Augusto, em Porto Alegre, em busca de uma movimentação para a mobilização do governo do Estado e do governo federal. A gente estava buscando reivindicações referente a políticas que nos permita, nós agricultores, a pagar nossas contas. A gente foi atingido por uma estiagem, a gente está no meio de uma colheita, mas a gente sabe que não está rendendo como era para si. E eu vou dizer e sempre vou repetir, não é porque o governo federal, que é da minha sigla, mesma sigla partidária, que eu não vá para a rua reivindicar recursos, medidas, para que nossos agricultores consigam realizar uma nova uma nova safra, porque nós precisamos de condições de trabalho. E numa dessas indicações, a gente está buscando um rebate nas dívidas de 35%, créditos, e a gente está no aguardo, né? A gente está fazendo a nossa parte. Também a gente teve uma agenda bem corrida nesses últimos dias de compromissos. Eu não consegui estar presente no Hospital Bom Pastor, mas eu estive, por ser à noite, eu estive no IFE, onde que nós tivemos uma palestra com o professor com professores, onde que a palestra era o seguinte: a democracia e a sociedade na formação do povo brasileiro, um olhar para a obra de Darcy Ribeiro. Um palestrante muito com umas colocações que deixou para mim em especial uma curiosidade de estudar políticos do passado, estudar e ler. E nós que estamos no poder legislativo, nós temos que saber a história do nosso país, as nossas origens, né? Entender e tentar compreender para a gente trabalhar no presente, né? Então, o nosso país ele não é de ontem, né? Então, tem uma história por trás da colonização, do pessoal. Então, assim, a gente tem que estar sempre vendo essas questões. Eu queria falar também referente ao calçamento lá que vai sentido a Santinha. O pessoal está com uma preocupação sobre as entradas das propriedades, referente sobre um possível, se não for canalizado corretamente, de escoamento de água para dentro das propriedades. Então, eu tentei entrar em contato com o Aquiles hoje, mas eu não consegui por telefone, mas eu vou ter que entrar em contato com ele pessoalmente para me tirar essas dúvidas, né, entender mais o projeto do calçamento e para a gente tirar essa preocupação dessas famílias que estão preocupadas com esse calçamento que talvez não fique de acordo que possa entrar água dentro das propriedades. Falando em calçamento, também nós temos... O Poder Executivo entrou em contato comigo essa semana passada. A emenda do nosso deputado, Elvindo Bungás, ela foi depositada já na Caixa e falta a liberação. Então vai ser a Rua Mauá, vai ser calçamento com essa emenda. Eu entrei em contato com o pessoal lá, né, está tudo certo, está depositado na Caixa, falta uma liberação. Então nós temos parte neste projeto do Poder Executivo, que é 100% pavimentação. Nós sempre fomos a favor que todos tivessem um acesso sem poeira, sem barro. Eu vejo às vezes o colega Omar falar sobre o asfalto, é uma questão assim que é importante, sim, o asfalto, na questão da economia mesmo, a questão de valores, mas a gente está pedindo que não tenhamos nenhuma família, nenhuma rua que esteja no barro ou na poeira, porque essas famílias elas têm que ir para o trabalho, elas têm que ir para a aula. Então, nós conseguindo contribuir que essas famílias não estejam na barro ou na poeira. Pois é, pessoal. Também o pessoal da Causa Animal estava entrando em contato. Vamos ter que fazer uma reunião para ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir e o que a gente pode ajudar. Eu vi meu colega falar sobre a questão da mão de obra do nosso município e região e país. Eu, como trabalhador, eu queria dizer o seguinte, que um bom servente sempre tem emprego. Um bom pedreiro sempre tem emprego. Eu vejo na questão em todas as áreas. Se tu é bom no que tu faz, tu sempre tem emprego e tu tem um bom salário. Então, eu entendo e digo com propriedade, porque eu sou trabalhador, que quem busca um trabalhador, fornecendo o básico na questão salarial, condições para trabalho, eu acredito que vai conseguir trabalhador, sim. Mas nós temos que, quando se fala em qualificação, nós, políticos, nós temos que valorizar uma instituição que nosso município tem, que é o nosso IFAR. Lá tem uma educação de qualidade, tem estrutura, tem professores qualificados e tem diversidade de curso. Então, nós devemos participar das campanhas para que os jovens procurem a instituição para estudar e ter uma qualificação. Não é ali, às vezes, que vai ter uma formação que vai ocupar o certo emprego da certa empresa, mas uma entrada num curso superior muda a vida de uma pessoa, para o bem, logicamente. E ali pode ser o começo. E nós temos aqui pertinho da nossa casa, aqui dentro do nosso município. Então, meu entendimento é que nós devemos valorizar as instituições que qualificam os jovens e participar dessas campanhas que os jovens estudem para ter uma qualificação. Também é um pedido da comunidade do reassentamento 19 de abril, é uma melhoria na sede da comunidade. Estou me organizando para o mês de maio uma viagem a Brasília, onde que estarei visitando o INCRA para em busca de recurso para fazer uma reforma na sede do INCRA, na sede do assentamento 19 de abril. Lá no INCRA, a gente vai, intermédio com os deputados, a gente vai buscar recursos para uma reforma. E também nessa viagem, a gente tem outros projetos de outras áreas também que a gente vai estar se preparando até o mês de maio para a gente chegar lá e ter êxito nessa viagem. Então, meu tempo está se esgotando. Desejar uma ótima semana a todos e fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, a comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, Juarez, e os funcionários desta casa. Então, durante a semana, estive numa reunião junto à Escola Liberato, com a diretora, onde a mesma, fui fazer uma visita, onde a mesma relatou que existe um pedido de um quebra-mola em frente à escola. O mesmo já foi protocolado. E diante dessa tribuna, ano passado, já fiz um pedido para que aquela rua seja feita uma mão única também. Então, deixo aqui meu apelo ao secretário, ao executivo, que veja essa necessidade daquela escola, daqueles alunos que frequentam, durante a saída. A gente sabe que vários alunos saem na mesma hora, e por aquela rua ser uma rua estreita, há necessidade de ser mão única e do quebra-mola que reduz a velocidade dos carros. Também, no mesmo dia, fui até o UAN, onde é feita a merenda escolar, onde a gente teve vários comentários de mães sobre a merenda escolar. Então, fui me situar da realidade de como é feita a merenda. Fui muito bem recebido pela nutricionista Thaís, onde a mesma me passou os cardápios, e fizemos uma visita na UAN. Então, aqueles profissionais que estão lá, trabalham diante das suas possibilidades, fazem muito bem a merenda, de acordo com o possível, de acordo com o que vem para o dia, né? A gente sabe que o dinheiro que vem para a merenda escolar municipal é menor que o Estado e é menor que o IFE. Mas, de acordo com o possível, vem sendo bem feito e executado. Também recebi várias demandas sobre quebra-molas no interior. A gente repassa aos secretários, mas como muito bem lembrado por vereadores Horácio e Joel, o quebra-molas necessita de um estudo técnico para que seja feito no tamanho, na largura, na altura. Então não é simplesmente nós vereadores vir aqui e fazer um pedido e ele vai ser feito. Colocação de placas também, mas a gente não deixa de atender a comunidade, não deixa de fazer nosso trabalho, sempre conversando com os secretários, planejamento de obras, para que de uma forma ou outra seja feita alguma coisa para solucionar o problema dos moradores. É, um problema também, o lixo no interior. É, não existe uma divulgação certa do dia que vai ser recolhido. A gente pede ao executivo, ao setor competente, para que divulgue nas rádios, nas redes sociais, o dia que vai ser recolhido o lixo no interior, para que a comunidade se atente para colocar nos pontos de recolhimento, para que cães, animais soltos não rasguem o lixo, né? Não acabem criando transtorno para o outro morador. É, também fui cobrado por um morador do Pasto da Laje, vereador Maico já pediu, sessões passadas também, aquela estrada em frente do salão da comunidade até a bananeira, vereador, que vai para o Jairo Pereira, passa o transporte escolar, foi cascalhada na época do saudoso Dodi, eu acho, o vereador Horácio foi feito, e depois não foi reposto o cascalho. Então, há necessidade hoje, qualquer chuva, o leiteiro cai na barroca e precisa a necessidade de puxar com o trator. Então, a gente está aí deixando o apelo daqueles moradores para que seja feito. É uma rolagem, uma patrulhagem. A estrada da Vila Radim também, agora em época de safra, grande fluxo de caminhões, a questão na estrada, na entrada 155. É uma estrada estreita que os caminhoneiros que vêm para a cidade se dificultam para fazer aquela manobra. Para a esquerda, sentido a estância, facilita, mas para a direita não. É, então a gente vê o executivo preocupado, estão fazendo, mas existem demandas, e essas demandas a gente traz de acordo com as possibilidades. Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, vem fazendo. Um exemplo é a estrada da Fazenda Tapera, até o Edson Krieger, hoje pelo Costa Beber, um cascalhamento 100% feito. Que sirva de exemplo aquela estrada, vereador Max, como o senhor falou no reassentamento 19 de abril, que veja uma possibilidade de ser feita, aquela estradão no Rincão dos Paivas, que aqueles moradores lá sejam beneficiados para o escoamento da sua produção, para o transporte de leite daquela região que vem, transporte de sojas. Então, a gente pede que da mesma forma que foi feito ali, que seja feito lá, que pode ser terceirizada, podemos valorizar nossa equipe de máquinas, que nos funcionários que vem fazendo também, que seja feito um mutirão, seja feito. É, a ponte do Passo da Laje, saiu na última semana no jornal a questão da licitação daquela ponte, uma ponte que é pedido de vários moradores, que realmente ela tem o problema, tem que ser feito. Foram feitas 3 pontes, como o vereador Horácio citou, tem mais um para ser feito. Aquela comunidade, durante o mandato da Lilian, do Vanderlei, está sendo beneficiada com essa construção de pontes. 4 pontes feitas, quatro serão feitas, né? Então, não que outros prefeitos não fizeram. Cada prefeito que passou, deixou um pouquinho naquela comunidade, prefeita Lília está deixando, futuramente, o próximo prefeito, próximo vice-prefeito, próximos vereadores, que vejam o que vem sendo feito em uma legislatura e que siga. O que é bom tem que ser seguido. Não podemos levar lado partidário para dentro da Câmara, para dentro da prefeitura. Devemos discutir política, sim, em épocas de eleições. Mas passou aquela eleição, nós, 9 vereadores, temos que trabalhar junto. O vereador César citou nós, vereadores, em fiscalização, cada um trabalha de uma forma. Como o vereador Joel falou, tem lugares que ele vai, nós não vamos, lugares que eu vou, ele não vai. Então, cada um que está nessa casa aqui está fazendo seu trabalho. Cada vereador, durante o seu mandato aqui, já trouxe emendas. Viajamos junto, vereador, com o vereador Tomate também, onde deixamos pedido de emenda para o acesso ao distrito industrial da RS 155. Chiapeta, lá, fazer 5 quilômetros, gastou 5 milhões e 200, parece. Então ali o trecho bem reduzido, em torno de 2 milhões faria que ali, acho que não dá 2 quilômetros aquela distância ali. Então é dessa forma que nós trabalhamos, que nós buscamos, trazendo benefício para a nossa comunidade ganhar, para a nossa comunidade crescer. Não posso deixar passar em branco ontem, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Quero salientar que não por ser a data ontem, que ela tem que merecer um destaque. Como a vereadora Gladys citou, essas mães, esses filhos, merecem um destaque durante o ano todo. Já buscamos, junto à Secretaria de Saúde, um núcleo para atender pais, para atender mães, para atender as crianças, onde essas crianças tenham um atendimento diferenciado para que possa se sentir mais valorizado e que possa se sentir bem acolhido na comunidade. A gente sabe o que é de um filho especial. Eu tenho um. E a gente sabe que cada dia eles têm um dia. É do jeitinho deles. A gente tem que saber entender eles. Mas, graças a Deus, ele sempre foi bem acolhido nas escolas que ele já foi. E a gente sempre está buscando. Sabemos que existe uma demanda muito grande de alunos especiais no município. Chegou até esta casa uma lista com 73 alunos. Então, a gente sempre está buscando, aprovando projetos de monitores para que apoiem esses alunos, para que tenham acolhimento dentro da escola. E sexta-feira, participei da formatura da Unopar, onde a vereadora Gladys nos convidou. Fui lá, representei esta casa. A vereadora está de parabéns pela organização. E formando mais pedagogos, mais cursos tinha também na formação. E é dessa forma que a gente vê o município crescendo. Sabemos da falta que existe de profissionais hoje, mas com cursos profissionalizantes, com faculdades no município, isso traz para a comunidade um número maior de profissionais. É dessa forma que a gente vê nosso município crescendo e cada vez ficando melhor para se viver. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente, nesta noite. Agradeço pelo espaço e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite à colega vereadora Gladys, os demais colegas vereadores. Boa noite a essa plateia que nos assiste hoje presencialmente aí. O Leandro, meio de pijama, mas está aí. Né? Também o Rafael, seu Lúcio aí com seu filho. O Jefferson também, prazer tê-lo nesta casa. Também um forte abraço para quem nos escuta de casa, nos acompanha através da Rádio Ciranda, também via Facebook. Vou começar hoje as minhas colocações, lembrando que hoje pela manhã a gente já esteve reunido aqui, como foi colocado pelos demais colegas vereadores, aí o vereador Joel, também a vereadora Gladys, nós estivemos reunidos na CCJ para discutir e debater os projetos. Hoje pela manhã, então, a nossa comissão se juntou e é de grande prazer levar para vocês que hoje a gente debateu e analisou 4 projetos do Legislativo. Os 4 projetos foram propostos por colegas. Diga-se de passagem que todos bem pensados, cada um na sua área, todos os colegas aí que colocaram esses projetos através do Legislativo, a vereadora Gladys, vereador Omar, vereador Maico e também o vereador Tomate. Então, assim, ó, quero dar os parabéns para meus colegas que estão propondo o seu trabalho desta forma, estão propondo colocar à comunidade uma nova forma de legislar, uma nova forma de trabalhar, uma forma de legislar onde você propõe, onde você cobra, onde você busca soluções. E assim cada um faz o seu trabalho dentro dessa casa legislativa. Mas agora, eu quero citar já de começo o fato de o cara vir aqui e querer dizer como cada um tem que fazer o seu trabalho. Eu acho isso de uma relevância desnecessária, levantar essa pauta, onde eu tenho que vir aqui, então, bater na mesa, gritar, ou de repente vou virar um ator fazendo vídeo toda semana, para quê? Para mim satisfazer aquele colega que acha que é a melhor forma de legislar. Então, assim, ó, eu Deixo aqui o meu recado para que esse colega proponha projetos, que esse colega faça a diferença da forma dele. Se ele achar que está correto, continua. Mas deixa cada colega seu trabalhar da sua forma. Referente ao posto de saúde, me orgulha muito que eu botei um anteprojeto, dei a ideia de fazer um estacionamento novo ao lado, de quem chega ao lado esquerdo do posto de saúde, onde abrigou vários carros, onde abriga vários carros, desafogando a frente. Onde essa melhoria melhorou muito, não só para o servidor, mas para o contribuinte que vai lá. E foi levantado que esse prédio ainda não é do município, mas estamos usando ele há mais de 20 anos. E nesses 20 anos não teve uma sequer reforma. Então, assim, ó, eu tenho certeza que nesse meu trabalho de vereador, o fato de apoiar uma obra como essa, onde vem buscar... fomentar, busca atender as necessidades da população, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que eu estou propondo condições para a comunidade usufruir dos benefícios dos prédios públicos do nosso município. Dando seguimento à minha fala, gostaria de falar dos meus pedidos de providências, no qual... Eu pedi aí, já foi citado pelos demais colegas aí, um encascalhamento ao acesso aí a 19 de abril. Já foi feito esse trabalho, sabemos que o maquinário está defasado, mas eu gostaria muito de ver um trabalho feito, como o vereador Maurício citou agora há pouco, um trabalho feito como foi feito esse da Fazenda Tapera, Costa Bieber, que é o público-privado, onde teve um apoio também dessas fazendas, para que fizesse esse trajeto, esse acesso muito bem feito. Onde todos vão se beneficiar, todos que passam, todos que trafegam nessa linha. Então, nesse trajeto aí do acesso a 19 de abril, sabemos que tem uma comunidade lá muito numerosa, muito populosa de pessoas que trafegam diariamente. Então, a gente está aí unindo esforços, cobrando e buscando meios de fazer com que essa estrada saia, que esse cascalho saia bem feito, como foi feito esse, como está sendo feito demais cascalho, como foi feito o cascalho aí na Costa do Turvo, até em outra sessão o vereador Horácio citou, um cascalho muito bem feito, uma rua alargada, um trabalho de primeira qualidade. Também fiz um pedido de providência sobre os containers. Sabemos que tem containers na Avenida Central, porém, mais de um comerciante me pediu a respeito de ter esses containers também na Avenida, tem na Avenida do Comércio, para ter esses containers também na Avenida Central, que é do Sante, seguindo até a Tiradentes lá. Então, por que esses containers? Aonde depositam o lixo e os cachorros, como foi também citado nessa tribuna hoje, não fazem aquele extravio do lixo, aquele extravio que é feito quando se coloca os lixos nas lixeiras. Então, tendo um container como tem na Avenida do Comércio, é um desejo também dos comerciantes da Avenida Central. E a gente fez aí, então, um pedido para que seja aí comprado novos containers, que veja com a empresa, se de repente a empresa pode fornecer algo do tipo, mas que sane esse pedido da comunidade. Também gostaria de falar um pouquinho das emendas impositivas. O vereador Maico citou aí sobre a causa animal, na qual eu destinei a minha emenda impositiva e também quero fazer um pedido essa semana para ver como está o andamento para fazer esse repasse. Eu sei que o pessoal da causa animal é um pessoal que tem, sem viés lucrativo, é um pessoal que faz um trabalho por puro amor e caridade aos animais e estão encontrando dificuldades aí quando, na semana passada, encontrarem um cachorro onde foi atropelado e a dificuldade para encontrar, para conseguir um médico veterinário que atendesse fora do horário. E também aí vai muito de ter condições de fazer um chamado. Então, o pessoal que abraça essa causa, da causa animal, está de parabéns, porque fazem esse trabalho voluntariamente. Tem que frisar isso, que esse trabalho é muito bem feito voluntariamente. Também, seguindo as minhas colocações, eu gostaria de lembrar que amanhã, lembrar não, fazer um convite, que amanhã tem o projeto de gestão e de prendas e peões do CTG Carreteiro dos Pampas, onde vai ter aí uma palestra de prevenção ao câncer. Então, convido os colegas, a comunidade em geral, quem puder se fazer presente nessa palestra, vai ser muito bem-vindo lá junto ao CTG Carreteiro dos Pampas, onde também vai ser feita a entrega das tampinhas doadas pela comunidade aí. Então, esse é um projeto muito interessante, um projeto muito bem elaborado aí pelas prendas e peões do CTG Carreteiro dos Pampas aí. Parabéns aí ao patrão Valdez Gramp, que está à frente aí, coordenando e orquestrando aí que essa invernada siga nessa levada. Então, seriam essas minhas colocações para a noite de hoje. Deixo aqui um forte abraço, uma boa semana a todos. Não sei se citei o amigo Rafael aí, prazer tê-lo conosco aí, volte sempre. Um forte abraço a toda a comunidade que nos escuta e nos assiste.
Obrigado, vereador. Dá para falar no final depois? Às 20 horas da noite, então. Tá. Convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Augusto. Boa noite a quem está nos ouvindo pelas sons da Rádio Ciranda e também pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores da Rádio Ciranda. Boa noite a quem está aqui nos prestigiando hoje pessoalmente, meu amigo Márcio novamente aí, DJ, estão sempre aí, Lúcio, Rafael. Até, Rafael, não me esqueço do seu pedido, que várias vezes me pediu, né, do acharmos uma rua. Tu me lembra que tu me disse um dia, não interessa onde, mas eu quero uma homenagem para o pai. Acho que agora ficou muito melhor a homenagem com esse projeto da vereadora Gladys, onde vai ter essa escola do Legislativo aqui, e ele como um professor, um ótimo professor, que também foi meu professor por muitos anos, será muito melhor do que ter um nome na rua. Então, foi lembrado, por outras oportunidades, até tinha ido falar com o Aquiles lá, mas tinha um tempo de 3 anos para as ruas, e por isso que não tinha ainda acontecido. Mas agora ficará muito melhor nessa escola do Legislativo, aí do projeto da vereadora Gladys. Então, parabéns à família aí. Também quero estender os meus sentimentos à família Lorenzon, aí, pela passagem do Itamar Lorenzon, dizer que a gente sente muito em nome do Legislativo, nossos sentimentos para todos os familiares. Vereador Max, vi que o senhor fez um pedido hoje a respeito dos containers na Avenida Central, né, que também tem na Avenida do Comércio aqui, né? Então, ainda eu acho que também não tem na Pedro Campos, né, não tem lá para baixo, o pessoal também cobra desses containers. Tem uma certa dúvida que paira aí, porque a gente também tem cobranças de pessoas que são contra os containers na avenida. Então é uma coisa que nós temos que decidir, estamos esperando pela reunião, até do Conselho de Trânsito, que vai vir para cá para a gente ver. É uma coisa que dá para ser falada com esse pessoal também, porque eu que estou ali na avenida, a gente tinha muito problema, mas muito problema mesmo, e que foi resolvido no momento que foi botado esses containers. Apesar de que às vezes se torna feio para a cidade quando as pessoas transbordam ele. E aí vem muita gente de outros lugares, de outros bairros, e acabam colocando na avenida, e ele transborda caindo no chão e os cachorros conseguem fazer mais um pouco de estrago. E aí é isso que acaba fazendo com que muitas pessoas acabem sendo contra. Já foi falado, também foi cobrado de mim de colocar nas ruas laterais. Ao falar com o pessoal da prefeitura, eles acham mais difícil porque o caminhão teria que entrar em todas as ruas laterais para fazer essa coleta, e também poderia ficar na frente da casa de alguém, então teria que ver aonde colocar, de repente uma outra maneira, porque ali no meio ele às vezes fica feio, mas ele também não está na frente de ninguém, está lá no meio. Então temos que estudar, isso é tudo coisa que a gente tem que discutir aqui. Também tivemos uma emenda do deputado Osmar Terra no valor de R$100 mil, e estive também lá na oportunidade falando com o Friso e com o Aquiles, também falei com a prefeita, já vinha cobrando para que se fizesse aqui quando sair o acesso asfáltico da Vicente Silva, que é para sair aqui descendo do clube até a esquina debaixo da Santa Rita ali. Eu pedi para que se estendesse mais uma quadra para que chegasse até lá embaixo. Então, a gente deu como sugestão que esses 100 mil seja colocado ali para que ajude, que desça esse asfalto até lá embaixo, e que também, porque aquela rua ali está muito ruim, aquela rua ali que chega no bairro Santa Rita. Então, já resolveria o problema, as máquinas estarão ali, e torcemos que seja logo, e que então resolva juntamente, seja feito junto, na mesma oportunidade. Temos também bastante pedido para que se passe o rolo compactador lá em São Valentim, Bela Vista, Santo Antônio, até a esquina que usa. Foi feito, foi botado cascalho, pedra, mas com as chuvas acaba aparecendo as cabeças de pedra. e tem que passar o rolo, então, nessas localidades. Agora a safra está aí, de repente alguma até já foi feita essa semana, que não estou sabendo, mas estamos também mandando essa cobrança. Vi também que foi feito, hoje já foi falado ali na frente do trevo de Chapeta, que entra, vai sair, sai lá na Cotrijuí, até sábado, vindo de Chapeta, eu vim por ali. E não sei, é um pedido que lá o pessoal de Santo Antônio já me pediu. Estão botando pedra bastante, está ficando bom. Mas não se faz mais sarjeta. Antigamente a patrola primeiro fazia sarjeta, depois colocava as pedras. Eu não sei se mudou isso ou não. É uma coisa que eu também quero pedir o dia que vinha o pessoal aqui do Conselho de Trânsito para ver o que é isso, porque o pessoal está reclamando que em alguns lugares ficou bem empedrado, mas que chove e a chuva acaba fazendo as valetas de novo no meio da pista e aparecendo as cabeças de pedra por não ter as sarjetas. E eu vi que ali não tem sarjeta nenhuma, está bem empedradinho, bem bom, porque o rolo recente tinha passado, mas está encostado de barranco a barranco, não tem nada de sarjeta. Então, eu não sei se mudou ou pedimos que façam isso para que dure mais tempo, porque a gente sabe que Santo Augusto é muitas ruas mesmo, muita estrada, vamos dizer assim, e não se consegue mesmo fazer todas assim durante o ano. Mas se fizer bem feito e de repente falta só alguma coisinha ou outra para que se acerte aí, para que dure mais tempo essas ruas aí. O pórtico, também outra coisa, uns a favor, uns contra. Eu até sou a favor, eu acho que temos que ter um pórtico no nosso município. Tivemos sábado lá em Chapeta tem na entrada, na saída, em Acorá, Tenente Portela tem quantas entradas? Todas têm pórtico. E o nosso município nunca teve. Então, eu acho que tem que ter, eu acho que a cidade, ela tem que estar bonita para chegar, ela tem que aparecer para quem chega, que está chegando num lugar bom, é igual a casa da gente. Quando a gente recebe uma visita, a visita já chega olhando como é que está a nossa casa. Então, a nossa entrada está muito feia. Agora, até esse dia eu critiquei que pintaram de branco, aquela onde tem o poste do meio-fio até o trevo, não foi cortado o mato e foi pintado o mato junto. Ficou mais feio que se não tivesse pintado. Então, ali temos que arrumar aquilo ali. Temos um poste que está caído, ali perto até do Joelzinho, ali que foi batido com um carro, acho que já vai fazer quase um ano que está lá, aquele poste pendurado, arriscando cair em cima de carros. E aquilo ali fica feio para a gente que passa todo dia, a gente acostuma. Mas é só vir uma pessoa de fora para chegar ali e dizer, vai, aquele poste caindo lá. Coisas que a gente tem que, às vezes, lembrar o pessoal lá da prefeitura para que consertem essas coisas na entrada da nossa cidade. Também, fazendo ali, a gente já foi citado por outros vereadores esse dia também aqui, devemos arrumar um pouco também lá na Avenida Central, na saída pelo bairro Tiradentes. Acho que lá merece, o pessoal caminha no meio da rua, merece um caminhódromo, uma ciclovia, ali é só fazer, dar uma arrumada nos buracos lá, enquanto não se possa assaltar, mas uma ciclovia e um caminhódromo ali para aquele pessoal que vai todo dia e vem trabalhar, e também para os desportistas que gostam de caminhar, andar de bicicleta, é um bom lugar para se pensar em fazer isso aí, também estamos mandando pedido. Aquele dia da inauguração do Colégio São João, tivemos a grata satisfação, então, também, e tomara que saia logo, a gente torce por essas obras, da rua José Guticoski asfaltada. Essa rua, ela, ali temos a PAI, temos a creche, a Escola São João, e também todos os moradores que possam vir por ali até chegar na Rua Floresta. É uma rua de bastante acesso, que também vai às escolas, assim como sempre cobro ali, aquela do ginásio pela 15 de novembro, a Sol Nascente, o grupo que seja feito à volta da avenida até lá embaixo, não só na frente, dando prioridade ao asfaltamento nas escolas, onde todos os dias temos os ônibus, os professores, e aí os carros levando os alunos, então precisamos dessas melhorias aí, principalmente nas escolas. Então, cobramos muito, que a Comissão de Trânsito vem aqui, tem muita coisa para a gente cobrar. Esses dias também cobrei e tenho notado que está ainda com problema, acho que deve estar na garantia. Não fiz como pedido de informação, mandei como pedido de providência. Não sei se já foi visto, não tive nenhum retorno também, por ter sido providência, a luz da Praça Clodomiro Silva. Ontem, de novo, eu passei lá e estava apagado, o vereador Joel. Não sei se o senhor tem notado lá embaixo também. Às vezes está acesa, às vezes está apagada. Então, como aquilo ali foi feito por uma empresa, acredito que ela esteja na garantia ainda, que se cobre isso deles antes que se acabe a garantia, assim como o chafariz, que foi botado um valor expressivo ali também, e já muitas pessoas me falaram, e eu vejo no dia que passo, que tem um lado do chafariz que não está empurrando a água direito. Então, não deixem as garantias acabar. Façam isso enquanto está dentro da garantia do serviço. Tivemos em Chapeta essa semana também, estava o governador do estado, estive lá também, e muito para ver o nosso secretário de logística e transporte do nosso estado do Rio Grande do Sul, Jovir Costela. É com ele também que tenho falado muito, já desde o outro governo, estamos brigando para aquele acesso asfáltico a São Valério do Sul, juntamente com aquele município, todos os colegas aqui que também brigam por isso. E no seu discurso lá, o próprio governador falou que logo, logo vai sair aquele asfalto ali. Então, continuaremos cobrando, estamos incisivamente em cima dessa cobrança, para que venha beneficiar o nosso matadouro Pinhal, ali temos muitas propriedades rurais ali, leiteiras, de porcos, suínos, isso vai melhorar para todo mundo, para a comunidade de São Valentim, para a comunidade de Bela Vista, para todo indígena do Inhacorá, porque é por ali que esse pessoal vem. Então, estamos batendo muito nessa tecla e esperamos, enquanto estivermos aqui dentro dessa Câmara, que saia esses projetos, assim como saiu o asfalto até Chapeta, e assim como está saindo agora lá o projeto deles lá, que a gente teve lá inaugurando, que eu sinto de Santo Augusto não fazer também asfaltado, como a gente viu em Chapeta e em outros municípios, Coronel Bicaco, mas é isso aí, continuo dizendo, sou do asfalto e não do calçamento. Meu boa noite a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, seu Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente dessa casa, extensivo à mesa diretora, aos demais colegas vereadores, a plateia aqui presente, meu filho Sênio novamente por aqui, muito me orgulha, obrigado da sua presença. Um abraço a todos que estão no conforto dos seus lares, nos acompanhando pelas ondas da rádio Cirano e via Facebook. Hoje, dia 3 de abril de 2023, dia de São Casimiro, é uma honra encerrar os pronunciamentos da noite nesse início de Semana Santa. Então, mando um abraço também para minha mãe, que começou a me acompanhar de sua casa. Um abraço à Santa Dona Palmira, que Deus lhe dê mais muitos anos de vida. Chiapeta, seu Horácio. Digo assim que lá ninguém pode reclamar de Chiapeta. Lá, para começar, quem governa é o Partido Progressista. Lá sim. Lá temos governo. Quem reclamar de Chiapeta, eu acho que tem que olhar no espelho. Porque lá o governador do estado, ninguém mais do que o governador do estado, ninguém menos que o governador do estado, esteve no sábado inaugurando o pavimento RS. 5 quilômetros de asfalto, interior afora, onde aqui no pavimento RS, não conseguiram completar 40 metros de calçamento em frente ao João 23. Então, Chiapeta está além fronteiras, à frente, em questão de gestão pública municipal. E nem vamos falar em diversão, porque tivemos lá nada mais do que Rick Renner 0800, gratuito. E aqui, fica a critério dos colegas e quem está nos ouvindo refletir o que essa gestão pública proporciona aos munícipes, ao contribuinte. Sobre o programa de sábado da Prefeitura Municipal de Santo Augusto, eu gosto de acompanhar, ouvir, porque a gente é fiscal dos atos do governo e eu gosto de ouvir. Confesso que no domingo tentei ouvir de novo a reprise que é anunciado na Rádio Ciranda. Não repassaram novamente. Eu acho que ficaram com vergonha das mentiras que aplicaram no sábado e retiraram, mudaram o programa no domingo. Passaram um programa anterior de metade do tempo e outra metade botaram sobre Chiapeta. Pagar horário de rádio e não utilizar também não é correto. Meu amigo Omar, quanto ao pórtico, eu não sou contra também, mas desde que seja com emenda parlamentar e um complemento do município. Essa emenda parlamentar que a prefeita veio mentir sábado na rádio que foi em Brasília buscar uma emenda para o pórtico. Vocês já licitaram o pórtico, seu Horácio? Como é que foram buscar a emenda depois de licitado? Já será construído por uma empresa, foi citado pelos colegas agora há pouco, acho que de Boa Vista do Buricá, e a prefeita vem mentir para a comunidade para contradizer esse vereador que disse que concorda com o pórtico desde que seja emenda. Ela veio mentir para a opinião pública, usando espaço público pago pelos cofres do município, para mentir, que foi buscar uma emenda para o pórtico. Não posso compactuar com essa mentiragem. A mesma mentira, colega vereadora Gladys, que eu ouvi na audiência pública, eu como presidente da Comissão de Finanças da Casa, eu ouvi a secretária de Finanças do município dizer que haveria compensação da reforma do prédio do nosso posto de saúde, prédio que hoje veio à tona que não é do município, é da União. E ali foram gastos 580 mil, sob um pretexto, uma mentira de uma secretária enviada pela prefeitura, dizer que seria compensado. O meu pedido de informação, respondido pela gestora, prefeita municipal, diz que não tem nada certo de compensação. Mas tem vereador aqui nessa casa que critica esse vereador, que gosta de engordar o boi do outro para depois comprar. É o caso que foi a manifestação, com todo o respeito da minha colega Gladys. Você aluga um prédio para sua faculdade. Mesma coisa que você reformar o prédio com a alegação que um dia tu vai comprar. Não é o correto. Mas talvez lá você não queira fazer isso, porque o dinheiro é seu. E ali no posto de saúde você deve pensar que é da prefeitura. E o da prefeitura é meu, é seu, de todos os colegas e todos que contribuem. Ninguém é dono desse dinheiro. Todos nós, e ele tem que ser empregado da maneira correta. Eu não sou contra a reforma. De forma alguma. Na CCJ eu conversei e fizemos uma sessão extraordinária para liberar um recurso para a reforma. E eu orientei a assessora jurídica e a nossa secretária de saúde. Faça uma avaliação do prédio antes de reformar para pedirmos a doação. Não. Pediram a doação, não prosperou. Pediram a desapropriação, não prosperou. Não pagaram mais o aluguel. Se atracaram a reformar e meteram 580 mil do nosso dinheiro. O prédio não é nosso, gente. E não estão pagando o aluguel, e se vier um despejo amanhã. E os 580 mil foi pro ralo, como foi a emenda do Pompeu de Matos pro ralo no lar do auxiliar do idoso, por pressa da má gestão pública da inovação, começar uma obra sem a emenda estar depositada. E no posto de saúde a pressa foi a mesma. Estão reformando, engordando o boi. Ah, agora nós vamos comprar. Faça uma avaliação e vê se alguém da União vai dar o canetaço para dar o desconto dos 580 mil. Vira 8 gestão pública municipal aqui e nós não conseguimos esse valor de volta aos cofres públicos. E aí vem a responsabilidade de cada vereador que eu chamei aqui. Eu não chamei vocês, não obriguei vocês a virem comigo. Eu coloquei do risco que o município está correndo e o dinheiro que está indo pelo ralo, que um dia poderá faltar. Mas hoje acho que não vai terminar. Tem 14 milhões? É uma distribuição, uma farra de dinheiro? É dinheiro nada contra o CTG Pompílio Silva? Mas pergunte se algum vereador foi pesquisado, foi perguntado, passou o projeto por essa casa para doação de 60 mil? Não! A prefeita está com a chave do cofre e a distribuição, a farra, está correndo frouxa. É dinheiro para o Carnaval de Porto Alegre, é para o CTG, e os vereadores aqui não são lembrados para quê? Só para aprovar projeto de contratação de pessoal. É para isso que estamos servindo, é assim que eu me sinto. E quando eu quero contestar, fiscalizar gastos de dinheiro público, distribuição de dinheiro, sou criticado pelos colegas. Então gostaria que entendesse, eu não sou contra a reforma, amei o prédio. Mas comprem primeiro, acerte a contrapartida do aluguel para descontar na reforma. Mas parece que o mundo vai terminar amanhã, tem que fazer hoje. Igual eu disse, no lar do auxiliar do idoso. Começaram a obra sem a emenda estar depositada, botaram 400 mil no Pompeu de Matos. Uma das poucas emendas que o deputado de vocês mandou foi por ralo. E querem que eu bata palma para isso, mas tem vereador que bate palma, diz que a gestão está certa. Não está certa. Especialidade dessa gestão, eu ouvi, eu estava no banheiro, eu não tinha visto, fui chamado, chamaram a atenção, um colega meu me chamou a atenção, que falaram na minha ausência da compra de mais uma área para um outro núcleo habitacional. Mas isso chega a ser piada, gente. Já compraram duas para plantar soja. De certo, vão plantar a cultura de inverno, alfafa, para chamar por tabela o povo, de não vou dizer do quê. Assim como a distribuição de dinheiro corre frouxa, praça afora. Gastos com ornamentação de Natal, as letras Feliz Páscoa, por ironia de destino, são 11, seu Horácio. Mas com aquele acentozinho em cima dá quase 12. R$ 8.900 só naquele letreiro. E mais 29 conto. Eu não vi nada lá. Gostaria que vocês, meus pares, viessem na semana que vem e dessem uma explicação, ou a gestão pública viesse. Nos dá uma explicação, onde é que foi gastado mais 29 mil? Os coelhinhos estão desbotados de 8 anos que estão ali. E botaram mais 28 mil reais em ornamentação. É assim que caminha a humanidade, é assim que caminha a gestão pública municipal. Uma feliz Páscoa a todos. Até a próxima oportunidade.
Obrigado. Finalizando o grande expediente, declaramos aberta a ordem do dia. Acho que hoje não tem nada para a ordem do dia, né, vereador? Portanto, não tendo nada para a ordem do dia, passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém tem interesse?
Eu tenho.
Vereador Max está com a palavra.
Não, eu só gostaria de dar os parabéns aí à equipe da FUMUSA, que nos meus 10 minutos ali acabei não falando, estive presente no bingo. Nas demais eventos que teve na sexta-feira, por motivos de trabalho, como me atrasei, não pude me fazer presente. Então, acabei indo no bingo, prestigiar aí e colaborar aí com a instituição, aí, com a FUMUSA, com esse pessoal que trabalhou para fazer esse bingo, né? Também eu reiterei o convite para se fazerem presente amanhã na palestra aí contra o câncer, a palestra de prevenção contra o câncer, e não falei o horário, a partir das 7h30, então, aí, deixar registrado aí para o pessoal aí que queira se fazer presente nessa palestra de prevenção contra o câncer, que vai ser amanhã, então, na terça-feira, amanhã, então, a partir das 19h30, no Carreteiro dos Pampas. Seriam essas as minhas colocações, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado?
Eu tenho interesse, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Não, pode não? Obrigado pelo espaço. Considerações finais, como é colocado por todos, onde você foi, onde você participou. Complementar com o meu amigo Max, falou do grande bingo da FUMUSA, também estivemos presentes, eu, Max, vereador, senhor presidente. Baita bingo, é por aí, assim, um baita momento de confraternização. Gostaria também que mandasse notas de condolência à família do seu Itamar Lorenzon, estive lá no velório dele. Os colegas não estavam viajando, outros também foram, tudo certinho, mas foi um grande parceiro nosso que trabalhou na gestão pública, na Secretaria de Obras, bem gente boa. Coitado, você foi, então nada mais justo que mandarmos uma nota de condolência. E, senhor presidente, eu tive sábado de manhã no comércio local e conversando com o lojista por 30 minutos, senhor presidente. 30 minutos e ele se queixou para mim. Vereador, você notou que você está há 30 minutos comigo aqui e não chegou nenhum cliente na minha loja? E você notou que não tem espaço para estacionar nenhum carro mais aqui na frente? Ele paga R$ 5.000 por mês de aluguel e ele não está tendo o espaço devido as pessoas não estão tendo o espaço devido para encostar seus carros para chegar ali. Então, o Poder Público Municipal, a inovação, não se fez presente no seu convite. O convite que Vossa Excelência fez para a gestão pública vir aqui para fazer uma pré-discussão sobre a audiência pública da mudança dos estacionamentos no centro. Então, eu acredito que eles não vão vir mais. Então, gostaria que Vossa Excelência
marcasse a data para nós fazermos, que eu estou desde fevereiro, faz 60 dias que eu estou pleiteando essa audiência pública e não estou tendo sucesso. Então, conto com a sua generosidade, que o senhor marque essa data aí, mandamos o convite a todos que foram relacionados no meu pedido, para que isso aconteça, né, mais breve possível, que eu estou sendo muito cobrado, eu levantei a ideia, coloquei para a população e estou sendo muito cobrado que essa casa não está fazendo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se empenhar nisso aí, senhor presidente, e marcar a data com mais brevidade possível. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado. Mais alguém interessado? Vereador Omar está com a palavra.
Não tive tempo também antes, presidente, que faltou no meu espaço, mas queria dizer que sexta noite também não me pude fazer presente em alguns desses eventos, nesses que eu fui convidado, mas mandei resposta, o motivo, eu estava trabalhando também, como disse o vereador Marques, eu trabalho todas as noites, então nesses não pude ir. E ontem também não estava aqui para ir na praça, ali, bonito o evento, acompanhei pelas redes sociais, né, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E quero dizer que sou parceiro também, acho que nós temos muito que crescer nessa área. A gente sabe o quanto está aumentando no nosso município, cada vez que a gente vai falar com a secretária de educação lá, os números aumentam, ela nos mostra os projetos que vêm aqui para contratação de monitor, a gente sabe que muito é por esses motivos. Então, sou parceiro também, acho que nós temos que, o quanto antes também, ver a respeito da casa, para dar referência de apoio a essas crianças, né, que têm autismo ou outras doenças especiais, para que isso aconteça logo, porque a gente vê que a cada dia que passa está aumentando os casos no nosso município, então a gente tem que ajudar a criar essa casa de apoio o mais rápido possível, para que a gente consiga pelo menos sanar ou melhorar no que pudermos a vida de todas essas pessoas, dessas mães, dessas crianças. Muito obrigado, presidente. Contem sempre comigo. Obrigado.
Mais alguém interessado? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finaliza a presente sessão e ficam os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 10 de abril de 2023, às 19h30. Boa noite a todos e uma boa semana.